Podcast Unesp.
Olá, ouvinte. Aqui é o jornalista Renato Coelho e estou aqui novamente para apresentar o programa MPB Unesp, podcast elaborado pela assessoria de imprensa da universidade, que traz entrevistas com músicos e pesquisadores de diferentes gêneros do cenário da música nacional. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte. E hoje o meu papo é com a produtora executiva da Cine Group e do documentário Zuz Homem de Jazz, Luciana Pires, que relata como surgiu a oportunidade de produzir a obra, que terá estreia em 5 de novembro no Rio de Janeiro e será apresentado no dia 30 em São Paulo no Itaú Cultural. O longa resgata a história do jazz dos anos 50 e a conexão com a música brasileira. Com base na vivência do grande Zuza, a obra traça um paralelo do seu passado musicista até os dias atuais. Durante sua estada em Nova York, Zuza conviveu com o que havia de melhor nos clubes de jazz como Duke Ellington, Billie Holiday, Joe Coltrane, Miles Davis, entre outros. Luciana, primeiramente, obrigado de participar aqui do MPB Unesp, e eu gostaria que você contasse como é que surgiu a oportunidade de realizar este trabalho.
Oi, Renato, muito obrigada, primeiramente, né? Quando as filhas Zuza chegaram até nós, há uns 2 anos atrás, com esse projeto, né? A gente já entendeu o projeto como sendo um projeto de envergadura internacional, até por ser o Zuza, né? O que ele representava dentro desse meio e desse mundo da música, né? E aí, antes da gente fazer o documentário Zuza, Homem de Jazz, a gente fez outros 2 projetos com ele. E ao longo da realização desses 2 projetos, a gente pôde se aproximar mais do Zuza, conhecer mais a história dele, avançar com as pesquisas, né? Então, nesse meio do caminho, avançamos com as pesquisas, deixamos o projeto pronto, apresentamos para o canal Curta, né? Porque a gente usou o Prodav 01, para poder realizar, para poder conseguir parte dos recursos para poder fazer a produção. O canal Curta, logo de prontidão, se interessou muito pelo documentário, por entender a necessidade, por entender quem era Zuza e por entender também o que representava Zuza dentro desse universo e de conhecimento da música, né? Aprovamos o projeto via Prodav 01, procuramos o Itaú Cultural, que já tem também uma boa história aí de parceria com o Zuza. Inclusive, o próprio Itaú Cultural tinha feito uma entrevista com o Zuza de uns 2 dias, com um repórter que tinha ficado e acompanhado o Zuza por uns 2 dias. Um pouco desse material também a gente usou no documentário, né? E veio também um aporte financeiro do próprio Itaú Cultural para a gente poder concluir o filme. E, por último, o MDS, que foi um outro patrocinador também do projeto, né? O projeto a gente iniciou no passado, em março, com uma gravação que a gente foi para Nova York, gravamos em alguns lugares, e depois a gente esperou sair o recurso de Prodav 01, né? Porque não saiu tudo de uma vez, e quando foi julho, agosto de 2017, a gente partiu para as gravações nacionais, né? Primeiro a gente fez o internacional e depois o nacional. Primeiro a gente gravou internacional e conseguimos editar parte do material, né, que foi parte desse material que a gente produziu, um teaser, e com esse teaser a gente também conseguiu sair em busca de outro patrocinador, e foi assim que veio o MDS. Então a gente conseguiu com isso reunir um bom documentário sobre a atuação do Zuza em todo esse universo do jazz.
E como foi a experiência de atuar com o Zuza? Teve alguma passagem que te marcou mais, por exemplo?
Olha, foi muito incrível trabalhar com o Zuza. Eu tenho passagens incríveis com o Zuza, não necessariamente deste documentário do Zuza, porque quando a gente fez o projeto, que é uma série que a gente tem, O Tempo e a Música, MPB, que o Zuza participou, né, a gente trabalhava com o arquivo da Band. E aí a gente pôde mostrar vários arquivos para o Zuza fazer comentários. E teve uma passagem muito linda, que foi o encontro dele com o Milton Nascimento para falar de um projeto, de um dos programas que era sobre amizade e Clube da Esquina. E foi um momento bem incrível. Não necessariamente essa parte está dentro do documentário do Zuza, mas foi ao longo desse ano de pesquisa, de outras coisas que a gente foi fazendo juntos, que foi realmente bem incrível de presenciar.
E no seu ponto de vista como produtora, qual foi o maior desafio?
Sim, o arquivo é sempre um grande desafio quando você trabalha com documentários, principalmente os musicais e arquivos que envolvem outras pessoas, outros acervos, propriedade de diversas ou distribuidoras ou proprietárias de acervos, né? A gente demorou quase 3 meses para poder licenciar todo o material de arquivo que o Zuza selecionou para entrar no documentário. Trabalhar com arquivo é muito bom, é muito lindo quando você vê pronto, né? Mas as pessoas não conseguem mensurar o tamanho de trabalho que dá para se trabalhar com arquivo, seja musical, seja videográfico ou fotográfico. Os três dão bastante trabalho.
Em relação ao lançamento, você poderia falar um pouco sobre esta questão?
Nós fomos selecionados para o Festival do Rio de Janeiro na mostra Portrait, né? Então, assim, no Rio não vai ser um lançamento, vai ser uma exibição mesmo, né? Ele acontece na segunda-feira a exibição, que é dia 5. No dia 6 a gente tem uma nova exibição, seguida por um debate, né? Onde estarão presentes Zuza, Ercília, a diretora, que é a Jana Dal Ri, e eu, Luciana Pires. E depois a gente vem para São Paulo, também numa pré-estreia, né? Que a gente pretende, depois dessa pré-estreia em São Paulo, que vai acontecer no Itaú Cultural da Paulista, a gente quer fazer um percurso de festivais internacionais de cinema, sobre música, né? A gente já está pronto para entrar no É Tudo Verdade e fazer uma carreira internacional de festivais para depois disso estrear na televisão. Acho que ele ganhou uma envergadura internacional, né? Então a gente vai aproveitar e fazer esse circuito aí. O canal tem muito interesse também de que a gente faça esse circuito internacional de festivais para depois chegar no canal, né? Porque ele entende que você vem com uma outra, já com uma mídia espontânea muito bem fundamentada, porque já passou por vários festivais.
E para encerrar, fala um pouco sobre as propostas da Cine Group, para o ouvinte entender um pouco qual o trabalho de vocês.
Então, a Cine Group é uma produtora de conteúdo audiovisual, tanto cinema quanto televisão. A gente já está aí no mercado já há 17 anos. A gente produz muitas coisas para o GNT, dentre elas, nosso mais famoso é o Chegadas e Partidas com a Astrid, que a gente já está há 13 anos produzindo, né? A gente faz Socorro, Meu Filho Come Mal, A Casa da Capim, a gente tem o Espaço para Dois também na GNT, a gente faz bastante, bastante produção audiovisual também de música, a gente tem o Tempo e a Música, que a gente já está entrando na sexta temporada, então o Tempo e a Música eu tenho o Tom Jobim, tenho o Noel Rosa, que também o Zuza participou, tem música popular brasileira, nós temos um projeto super bacana que é Caringana, Licença para Contar, que é com a Maria Bethânia, primeira e única vez que Maria Bethânia foi à África, foi por conta de um convite nosso, né? E ela foi à África, a gente fez um documentário com ela que também estreou ano passado no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Foi muito incrível, ela ficou simplesmente encantada com a África, né, com o continente africano. E a gente está aí, agora acabamos de rodar o nosso longa-metragem cinema de ficção, né, com a direção do Zé Eduardo Belmonte, com um grande elenco que tem Cássia Kiss, Leandro Hassum, Zezé Polessa, Júlia Gann, Sérgio Lorosa, enfim, tem um grande elenco aí. Então, até agosto de 2019, temos aí um longa-metragem de ficção nas telas do cinema, produzido pela Cinegroup.
Ok, Luciana, muito obrigado pela sua participação e sucesso para vocês todos com este novo trabalho.
Muito obrigada, Renato. Tá impecável, tá lindo o projeto, tá muito bom. Aguardo você por lá. Grande abraço.
Outro, até mais. Tchau, tchau.
Até mais, tchau.
Podcast Unesp.